Irmãos e irmãs, seguinte, hoje nós vamos falar sobre desânimo. A gente está na série Setembro Amarelo. Semana passada nós tivemos aqui e a Dani Bessa, né, uma psicóloga, ela falou algo muito importante. Eu não sei quem estava aqui, mas ela falou a respeito da gente poder cuidar de nós mesmos. Precisamos aprender a cuidar da nossa própria vida. E a própria Escritura, existe vários textos onde dá ênfase para que a gente cuide das nossas emoções, cuide da nossa saúde espiritual. Mas isso também envolve as emoções. E dentro desse tema, desânimo, eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem já esteve desanimado? Levanta a mão. Quem está? Não precisa levantar a mão, não. Mas antes de eu ir para a palavra, eu queria compartilhar algo com vocês, bem, de maneira bem objetiva, sobre mim, sobre a minha pessoa. Eu, por algumas semanas, eu andei desanimado nos últimos dias. Eu andei desanimado. E eu estava desanimado, e quando nós pensamos em desânimo, eu queria só colocar aqui o que é desânimo, para a gente entender, né? O que é desânimo? Desânimo é um estado de desmotivação que uma pessoa sente em relação às suas atividades. Essa falta de energia pode ser o resultado das expectativas que nós não conseguimos concretizar. Ou seja, é uma reação a frustrações da vida. Assim sendo, qualquer pessoa está sujeita a se sentir desanimado pelos mais variados motivos. Então, o desânimo está relacionado muitas vezes a uma expectativa que nós criamos ou desafios que a gente tem na caminhada e que muitas vezes aquilo que eu estava propondo para que realizasse não está acontecendo. Eu queria que fosse desse jeito, mas não é. E quando não é do jeito que eu estou querendo que seja, isso pode gerar um desânimo na minha vida, pode gerar um abatimento, uma apatia. E eu digo para os irmãos que algumas semanas atrás, alguns meses atrás, eu estava um pouco desanimado por algumas coisas em relação a crises dentro do meu coração mesmo, em algumas áreas da minha vida. E eu estava andando irritado, eu estava andando frustrado em algumas coisas, eu estava também andando, como é que eu posso dizer, sem vontade de fazer coisas novas. Por quê? Quando a gente está sem vontade de fazer coisas novas, é porque vai que eu comece a fazer mais uma coisa nova e dê errado de novo. E eu estava um pouco receoso com tudo isso. E aí a minha esposa começou a falar comigo e aí eu comecei, eu acordava, gente, já desanimado. Eu podia dormir 8 horas, 10 horas, que eu acordava desanimado, eu acordava com preguiça de viver naquele dia. E de certa forma não era uma depressão, mas era um desânimo. E algumas semanas atrás eu fui no médico, e o médico me deu um diagnóstico, e ele me deu um diagnóstico de apneia grave. Alguns irmãos aqui sabem sobre isso. E eu descobri que eu tinha uma apneia grave. A minha esposa estava reclamando do meu ronco, e eu fui lá por causa disso. E quando eu fui no hospital, o médico falou que eu estava com apneia grave. E quando essa apneia grave, o que que ela desemboca? Em desânimo, irritabilidade, a pessoa perde o prazer nas coisas que está fazendo, ela perde a produtividade, ela está desanimada até com questões do trabalho. No meu caso, tinha uma questão genética, mas eu também percebi que, quando eu estudava sobre desânimo essa semana, eu descobri que algumas coisas, nesse ano na minha vida, 2022, me trouxe frustrações. Teve algumas coisas que eu criei expectativas e que não foram do jeito que eu planejei. E aí, quando a gente cria expectativa para algo, isso pode gerar desânimo no nosso coração. E eu falo sobre qualquer área da nossa vida. Qualquer área da nossa vida. Então, desânimo, né, para a gente poder começar nesse assunto, desânimo é um estado de desmotivação que uma pessoa sente em relação às suas atividades. E essa falta de energia pode ser o resultado das expectativas que nós não conseguimos concretizar. Todos aqui colocaram sobre a questão do desânimo. E eu queria apresentar alguns dos sintomas de quem está desanimado. Baixa autoestima, tristeza, falta de apetite, problemas para dormir, fadiga constante, falta de interesse nas atividades que gosta, sensação de desesperança, humor instável e culpa por não conseguir superar a situação ou pelos erros cometidos. Então, desânimo, e aqui tem algumas dos sintomas. Existem vários outros, mas eu apenas coloquei alguns. Então, tudo isso tem a ver com sintomas do desânimo. E quando nós pensamos em estar desanimado, irmãos, a gente olha para uma pessoa e a gente, às vezes, pode ver, esse cara está desanimado. Mas, às vezes, o desânimo ele pode não estar tão aparente com alguém que você vê apenas em momentos curtos da caminhada, do seu dia. Às vezes, uma pessoa pode demonstrar uma animação naquele momento do dia, e você está do lado dela, mas ela, às vezes, no seu interior, quando ela vai para o seu quarto, quando ela está sozinha, ela está muito desanimada, frustrada, porque ela não está conseguindo alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. E uma das coisas que nós aprendemos semana passada com a Dani Bessa, e que eu acho que foi muito interessante, eu queria deixar essa frase aqui, resumir um pouco do que ela falou conosco, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma excelente ferramenta para você desenvolver mais disposição na sua vida. Afinal, reconhecer e entender as suas necessidades dá mais segurança para lidar com os seus problemas. Nunca tenha medo de entender a si mesmo e as suas necessidades quando for necessário. O que é isso? Autoconhecimento. É Davi dizendo, tu me sondas e me conheces, e vê se há em mim algum caminho mau. E eu falo que muitas vezes nós temos dificuldade de sondar a nossa própria vida, nós temos dificuldade de sondar o meu eu, e quem eu tenho me tornado? Quem eu sou aos 34 anos de idade? Será que eu sou o mesmo com 22 anos? Às vezes a gente teve grandes conquistas na fase mais jovem da vida, e vai passando depois dos 30, a gente conta as vantagens de quando nós tivemos conquistas de 20 anos de idade. E a gente não vive para frente mais, a gente não conta mais os desafios novos que estão surgindo, a gente muitas vezes só conta das épocas boas que nós vivíamos na nossa vida. É um saudosismo. São pessoas que muitas vezes estão presas ao seu passado e ela não tem mais motivação para frente e ela só conta das vitórias que ela viveu há anos e anos e anos atrás. E o que tem de novo? Às vezes nós temos medo do futuro. Medo do que está vindo por aí. Por quê? Porque será que eu estou preparado? Às vezes o nosso desânimo está relacionado a uma informação que chegou até nós, seja de saúde, ou seja, uma profissão, um trabalho que eu estava doido para alcançar, e eu descobri que eu não ia conseguir ele mais, e aquilo gera um desânimo, e eu agora perco a vontade de fazer outras coisas. E o que, que isso tudo tem a ver com a palavra de Deus? Tiago, você está falando um tanto de coisas aí no campo da psicologia, no campo, né, da vida da pessoa, mas o que, que tudo isso tem a ver com a Bíblia? Que hora que nós vamos ler a palavra de Deus? E para você que está nessa esperança, é agora. 2 Timóteo, eu queria que você, está aí o texto para você, né, para a gente poder ler. 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 até o 18. Eu queria compartilhar com vocês um momento da vida de Paulo, onde Paulo vem a desanimar. E o texto diz assim: como você sabe, todos os da província da Ásia me abandonaram, incluindo Fígelo e Hermógenes. Que o Senhor demonstre misericórdia à casa de Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou, e em suas visitas, e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Que o Senhor lhe mostre misericórdia no dia da volta de Cristo. E você sabe muito bem quanto ele me ajudou em Éfeso. Então aqui, Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, e Paulo está escrevendo uma carta para Timóteo, dizendo sobre Onesíforo. Ele está falando de Onesíforo na carta escrita para Timóteo, e ele está dizendo essas palavras, e ele está dizendo mais ou menos uma linguagem hoje: olha, ô Timóteo, deixa eu dizer para você, sabe Hermógenes e Fígelo? Eles eram duas pessoas muito importantes no nosso ministério. Eles me abandonaram, eles não estão mais comigo. Pessoas com quem eu contava para estar comigo no ministério me abandonaram e desistiram da caminhada. Mas não só os dois, todos da província da Ásia me abandonaram também. Toda uma província, tantas pessoas com quem eu ajudei, tantas pessoas que eu preguei o evangelho, tantas pessoas que eu fiz de discípulos, tantas pessoas que eu dei a minha vida por essas. E essas pessoas, o que aconteceu com elas? Elas me abandonaram quando eu mais precisei. E não apenas esse texto, irmãos. E aí Timóteo, Paulo então, começa a falar sobre um homem desconhecido da Bíblia. Sobre um homem que nunca foi citado na Bíblia até esse texto. Onesíforo, um bom nome para você pôr no seu filho, quando você ter mais um filho aí, você que vai ter filho. Onesíforo é um bom nome. Vem cá, Onesíforozinho. Vem cá, papai, papai, ande mais. Vem cá, so. Imagina. Hein, Davi? Sei, Larissa? Vem, Onesim. Vem cá, Onesim. Irmãos, a Ismael, ó, Onesíforo. Ó o sogro aí, ó o vô e vovô e avó aí, ó. Imagina chamando Onesíforo, os netos. Mas, irmãos, Paulo está dizendo para Timóteo sobre como pessoas o abandonaram. Mas ele está contando da importância de um homem chamado Onesíforo na vida dele. E Onesíforo era alguém, irmãos. Quem é Onesíforo? Onesíforo se converteu na igreja de Éfeso. Quem plantou a igreja de Éfeso? Paulo. Paulo planta aquela igreja e Paulo vai embora e deixa Timóteo naquela igreja. Só que quem converteu ao evangelho através, quem ouviu o evangelho por meio da vida de Paulo foi o próprio Onesíforo. E Onesíforo se converteu a Jesus. Ele não apenas se converte, mas Onesíforo também, ele, a sua casa inteira conhece Jesus Cristo através da vida de Paulo. E ele cresce, e ele fica por 3 anos na cidade de Éfeso. E lá em Éfeso, Onesíforo vai amadurecendo na fé. Lá em Éfeso, Onesíforo, ele vai ouvindo os relatos da vida de Paulo, porque Paulo agora foi preso. E ele começa a ouvir os relatos de Paulo através de Timóteo. E Timóteo talvez começa a falar das lutas que Paulo sofria na prisão. E muitos homens agora da igreja começaram a abandonar Paulo, porque começaram a duvidar desse homem. Por que que esse homem é preso tantas vezes? Ele foi picado por serpente. Por que que Paulo passa tanta luta? Esse homem deve ser que não está com Jesus nada não. Gente, para hoje é muito, para nós é muito fácil elogiar Paulo. Mas naquela época, andar com Paulo podia significar de problema. Eu vou ser preso com ele, eu vou passar a luta demais. Paulo está sendo muito radical com esse negócio de pregar o evangelho. Esse negócio de abrir mão da vida toda, esse negócio de não estar preso a nada, de abrir mão de tudo. Só pregar o evangelho, só pregar o evangelho, só pregar o evangelho. Esse negócio não é para mim não. Esse negócio de dar a vida por Jesus desse nível. E muitos não quiseram caminhar mais com Paulo. Irmãos, deixa eu agora relatar para vocês a última carta, o último trecho que Paulo escreveu antes de morrer. Último trecho. Está lá em capítulo 4. No mesmo livro aí, não precisa abrir, ou se você quiser, em Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer assim: por favor, venha assim que puder, Timóteo. Demas me abandonou. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 9. Por favor, venha assim que puder. Demas me abandonou, pois amas as coisas desta vida e foi para Tessalônica. Crescente, um outro homem, foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Apenas Lucas está comigo. Por que apenas Lucas estava com Paulo lá em Roma? Alguém sabe por quê? O principal motivo de Lucas estar com Paulo, irmãos, é porque Lucas, ele era... Qual era a profissão de Lucas? Médico. Paulo estava no fim da vida e muito enfermo. Muito enfermo. E apenas Lucas estava com ele. E não por causa... Era por causa do ministério em si, mas Paulo... Lucas estava... Qual que é o sentimento de Lucas? Como que eu vou embora deixando esse homem com tanta enfermidade aqui desse jeito? Lucas então permanece com Paulo. E sim, escreve cartas. Só que ao mesmo... Escreve, né? Está escrevendo um livro de Atos ali também. Só que ao mesmo tempo ele está cuidando da vida física de Paulo naquele tempo. E o texto continua dizendo: apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vier, não se esqueça de trazer a capa que deixei em Concarpo, em Trode. Traga também meus livros e especialmente meus pergaminhos. Alexandre, o artífice, que trabalha com cobre, me prejudicou muito, mas o Senhor o julgará pelo que ele fez. Tome cuidado com ele, porque se opôs fortemente a tudo o que dissemos. Na primeira vez que fui levado perante o juiz, ninguém me acompanhou, todos me abandonaram. Que isso não seja cobrado deles, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que eu pudesse anunciar as boas novas plenamente, a fim de que todos os gentios as ouvissem, e ele me livrou da boca do leão. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, as últimas palavras de Paulo, alguém que entendeu, muita gente me abandonou, mas o Senhor esteve comigo nesse tempo. Mas isso aqui ele está escrevendo para o final, porque no primeiro capítulo de 2 Timóteo, Paulo está dizendo que por muitas vezes ele se encontrava desanimado. Como que alguém cheio do Espírito Santo, como que alguém que prega o Evangelho para o mundo inteiro, como que alguém que talvez seja o homem mais parecido com Jesus que a gente já ouviu falar, pode chegar ao lugar de desânimo? E o que, que será, qual que é a frustração de Paulo, irmãos? Como que alguém, qual que é a frustração que ele deve ter passado na prisão? Por que desanimar? Por que desanimar? Se ele fez tantas coisas para a obra de Deus. E por que, que agora no fim da vida ele está desanimado? Qual o motivo do desânimo de Paulo? E quando você vai estudar sobre o porquê, irmãos, sabe qual que é os grandes motivos de Paulo? Quando a gente pega a carta toda de 2 Timóteo, a segunda, a primeira não. A primeira ela ainda é mais teóloga, mais teológica. Mas a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta do coração. A segunda carta de Paulo a Timóteo, a sua última carta, é uma carta escrita com o coração. Paulo não está muito preocupado ali de trazer para Timóteo, de guardar a sã doutrina. Não é uma carta para dizendo, olha, fica firme, não. A segunda carta é uma carta que tem mais a ver com o coração de Paulo. E sabe o que Paulo muitas vezes ele relata? Sobre homens que o abandonaram. Na segunda carta, Paulo está dizendo para Timóteo assim: Timóteo, o ministério não é tão romântico como você imagina. O ministério com Jesus não é um ministério que você pode fazer o que for. Você passará por tempos de traição. Você passará por situações de homens e mulheres que vão desanimar de caminhar com você. Você pode dar a vida, ainda assim, não será suficiente para muita gente. Gente, Demas andava com Paulo no ministério. Demas está citado em Colossenses, em Filipenses. Alexandre Ferreiro também está citado em outras cartas como cooperador da obra de, junto com Paulo. E estudando essa carta, eu aprendi muita coisa. A gente pode ser alguém muito parecido com Jesus. E ainda assim a gente vai estar desanimado, muitas vezes. E esse desânimo de Paulo, gente, sabe por qual motivo? Não é por causa de Deus. Não é distanciar de Deus. É falta de amizade. É falta de pessoas. O desânimo de Paulo está ligado a estar distante de gente, para estar com ele, para chorar junto, se alegrar junto. Alguém que pudesse ver Paulo não como o líder da igreja, alguém que pudesse ver Paulo como um amigo. Olha que paradoxo. Deus cria todos os animais, cria o homem no sexto dia, e Deus disse assim: não é bom que o homem esteja. Mas Adão estava com quem na viração do dia todo dia? Com Deus. E como é que Deus, que é todo poderoso, que é o Criador de todas as coisas, esse Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só? Será que Deus não é suficiente para suprir Adão? Hein, gente? Será que a intimidade de Adão com Deus não era tão suficiente? Eu não preciso de ninguém. Só eu e Deus basta. Será que isso não bastasse? Somente a presença de Deus não era suficiente para preencher todo o coração, o vazio talvez de Adão? Qual que é a resposta? Não. Precisamos de Deus. Deus, ele é onipresente, onisciente, mas o próprio Deus, ele fez animais, ele fez o cavalo e a égua, ele fez o boi e a vaca. Mas nós precisamos de pessoas carne e osso como nós. Precisamos de ter uma relação vertical com Deus maravilhosa, na espiritualidade. Mas nós precisamos de gente. Precisamos de gente que chore conosco. Precisamos de pessoas, precisamos de amizades. Precisamos de alguém que a gente consiga contar todas as mazelas do nosso coração. Precisamos de alguém que a gente tenha liberdade de falar assim: ô, eu estou mal. Eu estou mal. E eu não preciso de nada, eu só preciso de alguém do meu lado hoje. Na hora do desânimo, eu perguntei para algumas pessoas, aleatoriamente, na hora do desânimo, o que você mais queria? Na hora de você estar desanimado, o que você mais quer? Ninguém fala: ah, eu quero ir para a Disney. Normalmente as pessoas não respondem assim: ah, eu quero ir para uma cachoeira. As pessoas não respondem essas coisas. Eu quero curtir, eu quero, sei lá. Na hora do desânimo, normalmente a gente quer alguém para estar ali conosco. Ficar ali. Às vezes ainda não para falar nada. Só estar ali. Alguém que vai entender a minha dor. Alguém que vai ouvir e não vai me criticar. Alguém que vai só ouvir e vai falar: ô, tamo junto. E é isso que Paulo precisava, irmãos. Paulo desanimou. O homem talvez mais cheio de Espírito Santo, o homem que mais pareceu com Jesus, o homem que mais pregou o Evangelho, esse homem desanimou. Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. E isso não tem a ver só com o casal, não. Algum tempo atrás eu estava estudando e eu vi que uma instituição estava fazendo uma pesquisa. E eles fizeram uma pesquisa por 76 anos, com um grupo de 50 pessoas. Lá de Harvard, é isso mesmo que fala, né? Da universidade. Harvard. E eles fizeram uma pesquisa, onde eles pegaram jovens da universidade, e eles pegaram jovens da periferia, e jovens assim, vários jovens. E de anos em anos, eles fizeram perguntas. Eles iam na casa dessas pessoas, tipo de 50 jovens, e eles fizeram perguntas ao longo da vida de cada um deles. Pegou eles no início da universidade, depois do final, 5 anos depois, mais 5 anos, mais 5, até deu 76 anos a pesquisa. E aí depois de 70, essa é a pesquisa mais de tempo, de todos os tempos, de uma pesquisa que foi feita. E no final dessa pesquisa, saíram resultados. E qual que era a pesquisa? Para descobrir quem são as pessoas mais felizes. Quem são as pessoas mais felizes? E aí na pesquisa saiu que as pessoas mais felizes não são as que mais têm dinheiro. As pessoas mais felizes não são as que casaram e tiveram filhos, ou as que ficaram solteiras. As pessoas mais felizes foram as pessoas que tinham amigos no final da vida. Amigos. As pessoas que tinham amigos, sabe, que criaram vínculos de amizade na história, eram as pessoas mais felizes da vida. Mais feliz do que os que casaram ou dos que os solteiros. A Bíblia vai dizer que há amigo mais chegado que irmão. A Bíblia está dizendo que há amigo mais chegado que o irmão. E hoje nós estamos no mundo de pós-modernidade, irmãos. A gente perdeu a beleza de amizades. A gente perdeu pessoas para a gente poder abrir o coração e confessar e falar. A gente não tem coragem mais de falar que a gente está mal. A gente muitas vezes não tem amizades onde a gente pode aprofundá-las. E o desânimo. Deixa eu dizer algo para você. Vocês vão desanimar em algum momento nos próximos anos. Eu vou desanimar novamente. A questão não é, não, eu preciso ser forte para não desanimar. Não, você vai desanimar. A não ser que você morra rápido. Mas se você viver os próximos anos, pode ter certeza, você vai passar por períodos de desânimo na sua vida. Períodos de frustrações, períodos de você não estar satisfeito com a sua vida. Não, eu queria estar produzindo, realizando, eu queria estar feliz com alguma coisa, mas eu estou desanimado. Passaremos por isso. A questão não é se eu vou passar ou não vou passar. Como eu vou passar? E Paulo está dizendo para mim e para você, o nome Onesíforo significa aquele que é útil. O significado de nome Onesíforo é aquele que é útil, ou aquele que dá lucro. Irmãos, eu escrevi aqui um negócio bem... Fui escrevendo. E eu escrevi assim: Onesíforo foi um homem que se converteu junto com sua família na igreja de Éfeso, e esse homem é citado apenas 2 vezes na Bíblia. Uma dessas vezes está no texto acima, quando Paulo se encontrava abatido, desanimado, por muitos amigos o terem abandonado. Por tantos flagelos e no meio de tantos pensamentos de desânimo, vemos um homem fazendo de tudo para achar Paulo em Roma, nos seus últimos dias, a fim de animar a fé de Paulo. E aí, irmãos, nós temos um homem. Eu até coloquei aqui, ó, me abandonaram. Paulo é essa situação que ele, me abandonaram. Mas ele vai dizer de Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou. Eu estava desanimado. E se ele me animou muitas vezes eu me encontrei desanimado. E agora deixa eu relembrar eu e você. Paulo gasta a sua vida pregando o Evangelho. Ele é preso em Roma e ele vai para o governador. Depois ele vai para o imperador. Depois ele vai para vários homens ali de autoridades e ele vai passando na mão de um e de outro. E diante de toda aquela situação, irmãos, Paulo foi preso por pregar o Evangelho. E agora ele está na prisão em Roma, desanimado, frustrado. E talvez tantas pessoas que eu dei a minha vida e agora ninguém está comigo. E aí Deus levanta um homem chamado Onesíforo. E eu quero conhecer esse homem na eternidade. Onesíforo. Que ministério, conhecido por animar Paulo. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, ou, que haja misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes esse homem me procurou. Gente, na época não tinha Google, não tinha Waze, na época não tinha localização para saber onde está Paulo. Para achar Paulo, irmãos, era uma luta. Era alguém que estava o quê? Eu estou indo procurar Paulo no escuro. Eu não sei onde ele está, mas eu vou atrás. Sabe aquela coisa assim? Eu não sei onde Paulo está. Eu só sei que ele está em Roma. Mas eu não tenho mais nenhuma informação. Onesíforo, gente, era desconhecido. Era um Zé Ninguém, tipo assim, para a sociedade. Mas ainda assim, esse homem, ele se dispõe a ir para Roma. E chega em Roma, ele procura diligentemente. Aonde está Paulo? Oh, alguém viu Paulo por aí? Alguém sabe onde ele está? Alguém sabe onde Paulo está? E quando ele fica sabendo onde Paulo está, ele vai ao encontro de Paulo na prisão. E todas as vezes que ele encontrou com Paulo, como que ele estava? Existia uma grade ali entre os dois. Mas a Bíblia vai dizer que Onesíforo o animou muitas vezes. Onesíforo talvez teve que abandonar sua família várias vezes. Mas o coração dele estava decidido a uma coisa. Eu preciso animar alguém que todo mundo abandonou. Quem são pessoas que talvez, no nosso meio gospel vão dizer, né? Às vezes teve alguém que caiu feio. Talvez no nosso meio teve alguém que parou, desanimou porque ele pecou em alguma área. E todo mundo ficou sabendo. E todo mundo da igreja virou as costas. Sabe aquela, tipo essa história? Só que Paulo, irmãos, ele não pecou. Para a igreja inteira, ele tinha pecado. Porque Paulo só fica preso agora, em Roma. Só que e muitos o abandonaram por causa da sua prisão. Mas Onesíforo não se envergonhou por Paulo estar preso. Olha só. Por muitas vezes me animou em suas visitas e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Timóteo também enfrentou a mesma coisa. Muitos homens daquela época da igreja acusavam Paulo, o fato dele ser preso, ele era um homem mau. E muitos diziam, Paulo, a pregação de Paulo não é verdadeira, porque esse homem só vive preso. Esse homem é duvidoso. Mas Timóteo não abandonou Paulo. E também Onesíforo, só que Onesíforo foi lá. E aí eu queria só... Passa para mim, por gentileza, o próximo, para terminar. Animar. E quando eu fui pesquisar sobre essa palavra ânimo, o que é dar ânimo para alguém? O que é animar uma pessoa? E o significado de animar, gente, é refrigerar. é alguém que talvez está no calor, sabe aquela tensão, aquele desespero, aquele sentimento de medo, não sei o que fazer, e quente, aquela coisa. Imagina Paulo na prisão, irmãos, desanimado, talvez chorando aos pés de Jesus. E aí vem um homem, bate lá na cela: Paulo, tem um homem aí querendo te visitar. Ué, mas quem? Quem está vindo aí? Ninguém quer saber de mim, ué, todo mundo tem vergonha de mim. O refrigério veio. Sabe o que diz em Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes, guia mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Está lá no Salmo 23. O refrigério chegou na vida de Paulo, Onesíforo. O que ele tem de nome feio, ele tem de refrigério. E o que eu vejo na vida de Onesíforo... Por que eu quero tanto conhecer esse homem? Porque para mim essas duas palavras resumem tudo desse homem. A única coisa que eu sei de Onesíforo: um homem cheio de empatia e cheio de compaixão. E empatia é o quê? É a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, procurar experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro, a fim de tentar compreender sentimentos e emoções. O que, que é isso? Paulo, se você a mesma coisa de que, se você perguntasse para Paulo: Paulo, o que, que você quer agora, Paulo? Você está desanimado, o que, que você quer? Eu queria que viesse alguém, que viesse atrás de mim, e que se importasse comigo, e que me olhasse nos olhos, que talvez ouvisse o meu lamento, e que chorasse comigo, que me abraçasse, e que fosse um amigo nessa hora. Isso que eu queria. E Onesíforo, é como se Onesíforo tivesse colocado no lugar de Paulo, pensando: eu no lugar de Paulo, o que, que eu ia querer? Eu ia querer um ombro amigo. Então eu vou ser essa pessoa para ele, eu vou ser um ombro amigo, eu vou ser o que eu, que se eu fosse no lugar de Paulo, é isso que eu queria, então é isso que eu vou ser para ele, eu vou fazer de tudo, e eu vou achar esse Paulo, onde que ele estiver, para mim ser um ombro amigo na vida dele. E compaixão, É um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Empatia e compaixão, para mim, resume Onesíforo. Alguém que desperta a vontade de ajudar Paulo a superar os seus problemas, consolando ele e dando suporte emocional. Falei: irmão, tamo junto. Eu quero enfrentar com você esses problemas, você não está sozinho, não. Nós vamos estar juntos nisso. E não é uma vez, não. Eu não estou vindo aqui uma vez apenas, não. É várias vezes. É várias vezes. Eu não estou vindo só um dia falar que eu vim bater cartão. Para mim, não, eu estou preocupado de fato com você, Paulo. Eu quero que você esteja bem, Paulo. Irmãos, no mundo pós-moderno, a gente precisa de pessoas mais empáticas e com mais compaixão. Mas eu digo mais: nós precisamos ser essas pessoas. E digo mais, mas a gente precisa de amizade. A gente precisa de pessoas que conheçam as nossas dores. A gente precisa de pessoas que a gente abra o coração. A gente precisa investir tempo em amizade. Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, e essa é a Tua palavra. Passamos por desânimos em vários momentos da vida. Em muitos momentos nos encontramos desanimados, sem forças. E há muitas vezes chegamos ao nível da depressão até. Sabemos que passaremos por desânimos em outros momentos da vida. Mas é tão ruim quando encontramos desanimados e não temos com quem conversar. É tão ruim quando estamos desanimados e não temos com quem se abrir e muitas vezes ter pessoas que não nos conhecem a ponto de saber que estamos desanimados. A minha oração, Pai, que nós possamos ter melhor os nossos olhos abertos para os nossos irmãos. A minha oração é para que nós possamos aprender a ouvir melhor um ao outro. Em terra de WhatsApp, onde muitas vezes o desanimado, o que ele precisa não é de muitas vezes um áudio ou de uma mensagem, o que ele mais precisa é de alguém que bate no portão da casa, bate na campainha e fala: meu irmão, eu vim aqui te ver. Precisamos de olho no olho. Precisamos de alguém que não importa a distância, ele vai até nós e ele literalmente está se sacrificando por isso. Enquanto eu preparava esse sermão, olhando a vida de Paulo, como eu queria ter sido Onesíforo para ele, Senhor. E a minha oração é para que a gente encontre Onesíforos na nossa caminhada cristã. Mas a minha oração é que a gente seja Onesíforo também para muitos que se encontrarem desanimados. Pai, que no mundo pós-moderno, o que o Zygmunt Bauman fala de amores líquidos, voláteis, sem profundidade, ah Deus, que na igreja a gente encontre amores profundos, vínculos profundos, que a gente encontre pessoas para chorar junto, para orar uns pelos outros, e que isso é uma construção. Nos ajude a construir amizades que permaneçam. Nos ajude a construir amizades que vão durar, que vão estar conosco em dias bons e ruins. E eu oro para todos aqueles que se encontram desanimados nessa noite, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revigore as suas forças. Eu oro para que o Senhor levante homens e mulheres para fortalecer a fé de cada um deles. Que toda a apatia seja deixada de lado. Pai, porque eu falo como testemunho, o Senhor usou muitas pessoas do meu meio para me encorajar nos últimos dias, para me animar. O Senhor usou muitos Onesíforos na minha vida, e eu fui encorajado, animado através de pessoas, Deus. E eu oro para que o Senhor faça isso com muitos aqui, que essa equipe de sexta, a gente possa se fortalecer um ao outro. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é de Deus.